Diz assim o Senhor.
Livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Capítulo 17, versículo 14, diz assim: ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia, já não existem. Este é o quinhão daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Aleluia. Amado Mestre, Senhor desta igreja, Pai, bendizemos a Ti, Senhor, louvamos o Teu santo nome, Senhor, por esta palavra, Senhor. Queremos, Senhor, pedir a Tua presença, Senhor, queremos pedir a Tua unção, queremos pedir, Senhor, que Tu venhas a falar conosco, nos envolve, Senhor. Fala conosco, nos enche com Teu Espírito Santo, Senhor. Papai amado, toca no meu coração, na minha mente, fala aos meus ouvidos agora, Altíssimo. Revela-te a Tua igreja com poder e graça, conforme a Tua palavra, porque a Tua palavra é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então eu sei que Tu me ouves, Deus. Então seja glorificado e seja exaltado neste momento agora, para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos amados, os irmãos sabem que, né, existe uma expressão que está na Bíblia, inclusive, e que muitas pessoas se usam, e a expressão é Deus é fiel, né? Quantas pessoas já ouviram essa expressão, Deus é fiel, né, ser falada e pregada e ministrada, e é o slogan até de uma determinada igreja. E esta é uma pura verdade, né? A fidelidade de Deus, ela é inequívoca, jamais podemos duvidar, né, de que Deus deixará de cumprir aquilo que Ele falou. Jamais podemos duvidar da autoridade de Deus também para executar tudo aquilo que Ele falou. E nós lemos um texto aqui. Eu gosto muito do livro de Isaías, né? Porque o Senhor, Ele se revela com muito poder através de profeta Isaías. Disse Deus: jurou o Senhor, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Em diversos outros textos bíblicos, né, principalmente no Velho Testamento, em diversos profetas, Ezequiel, Isaías, Jeremias, o Senhor fala, né? Porque eu falei, acontecerá. Porque eu falei, acontecerá. E esta é a autoridade efetiva do Senhor. Né? Quando o Senhor fala, as coisas acontecem. Não existem impedimentos que possam ali, né, cercear. E não existe nada que possa revogar aquilo que Deus falou. Portanto, devemos, né, olhar para aquela expressão bíblica, Deus é fiel, e compreender que a fidelidade do Senhor está ligada à palavra dEle. Deus é fiel a quê? A palavra dEle. Deus é fiel a quê? Aquilo que Ele falou. Deus é fiel a quê? Aquilo que um dia Ele desejou, né, e profetizou que aconteceria. Deus não é fiel, né, para simplesmente fazer aquilo que nós queremos. Existe uma controvérsia, aliás, existem inúmeras controvérsias no mundo cristão, inúmeras controvérsias, e uma das controvérsias que existem é que Deus é obrigado a nos abençoar, que Deus é obrigado a fazer aquilo que nós queremos, que Deus é obrigado a fazer aquilo que nós pedimos. Deus não é obrigado a fazer nada disso. Deus é obrigado a fazer aquilo que Ele falou que faria. Isso Ele é obrigado a fazer, né? Não porque Ele é alguém sujeito a alguém, mas Ele é obrigado por causa da santidade dEle, porque Ele falou. E se Ele falou, Ele tem que cumprir por conta da santidade dEle, porque Ele não pode mentir, Ele não pode se negar. Ele não pode se negar, né, a si mesmo. E nós devemos compreender tudo isso e usar das expressões bíblicas conforme a verdade que Deus está ali, né, falando naquela expressão bíblica, para que nós possamos ser edificados sempre para que nós possamos ser alicerçados sempre na presença do nosso Deus. E essas controvérsias, muitas vezes, irmãos amados, fazem com que o povo de Deus peque, porque querem transformar, muitas vezes, Deus num servo. Querem transformar Deus num escravo dos seus desejos, das suas necessidades, obrigando-o a cumprir algo que ele não tem a mínima obrigação de cumprir. Existem inversões e inversões e inversões que muitas vezes as pessoas exercem e por isso não são abençoadas. Não colocam Deus no seu devido lugar, né? Não colocam Deus, né, na soberania, né, no poder, né, naquilo que verdadeiramente ele é, e querem transformá-lo em alguém que tem que fazer, que tem que fazer, e que tem que fazer, e que tem que fazer. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar aqui aquilo que Deus tem que fazer. Nós vamos encontrar aqui a fonte, né, da essência de Deus, e que com certeza, se nós fizermos tudo aquilo que está na Bíblia, tudo aquilo que Deus disse que aconteceria conosco, acontecerá. De bem ou de mal. Né? A diaconisa Lorenice falou aqui a respeito daquele trecho da palavra do Senhor no livro de Jeremias, que diz dos pensamentos de Deus. Eis que os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Essa é a vontade de Deus, nos abençoar sempre. Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos pessoas verdadeiramente abençoadas, né? A própria palavra de Deus diz também que ele não tem prazer na morte do ímpio, antes ele quer que o ímpio se converta, que o ímpio se arrependa dos seus pecados e que viva a glória do Senhor. O prazer de Deus está em nos abençoar, o prazer de Deus está em fazer com que o seu povo colha dos frutos da sua fidelidade. Afinal, Deus é fiel para cumprir aquilo que ele diz. Quando nós folhamos a palavra do Senhor, encontramos aqui a verdadeira palavra de Deus, vamos encontrar aqui tudo aquilo que acontecerá nas nossas vidas. O teu destino está traçado pela palavra de Deus. Né? Nós saberemos aonde nós vamos e aonde nós chegaremos se nós olharmos a palavra de Deus. Nós saberemos se nós seremos abençoados ou amaldiçoados se nós olharmos a palavra de Deus. Não existe palavra profética que não foi lançada por Deus sobre a nossa vida. Toda palavra profética que nós necessitamos para vivermos neste mundo já foi lançada por Deus nas nossas vidas. Você quer saber o teu futuro? Olha a Bíblia. Você quer saber o que acontecerá com a sua família? Olha a Bíblia. Você quer saber o que acontecerá contigo? Olha a Bíblia e você vai encontrar ali a revelação de Deus para a sua vida. Serei abençoado ou não? Serei próspero ou não? Serei cheio do Espírito Santo ou não? Serei um homem de Deus, uma mulher de Deus ou não? Serei uma pessoa, né, que ouve a voz de Deus ou não? Serei uma pessoa, né, que sinto a presença de Deus ou não? Todas essas respostas estão escritas já e reveladas a nós, para que a glória de Deus seja estabelecida. Muitas vezes, né, a igreja, ela se desvia por um caminho, que é um caminho, né, que perde a essência do Senhor. Porque não acredita na palavra, e quando não acredita na palavra, não vive a palavra, e quando não vive a palavra, né, se torna perdida. A pessoa se perde no meio dos seus problemas, das suas lutas, a pessoa se perde completamente, né? E não sabe como reagir, e não sabe como proceder, sabe que precisa buscar Deus, mas não sabe que Deus é esse, aonde encontrar esse Deus, e não sabe também, né, o que fazer para que as coisas se modifiquem. Nós lemos aqui um outro texto da palavra do Senhor, no capítulo 17, onde o Senhor fala claramente sobre os nossos inimigos. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia, já não existem. O Senhor Deus tem autoridade, sim, para fazer com que as coisas, né, com que as coisas ruins que vêm sobre nós, que vêm sobre a nossa vida, se desfaçam, né? O Senhor trabalha à noite, conforme diz a palavra, ele não dorme. para que no amanhecer já não exista a dificuldade. E ele diz assim: este é o quinhão, ou seja, esta é a parte daquele que nos despojam, daqueles que nos roubam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Já não existirão quando o Senhor Deus colocar a sua mão santa e a sua mão poderosa. Uma outra controvérsia, irmãos, que existe no meio da igreja, é potencializar aquilo que Satanás é. As pessoas têm mais medo do diabo do que de Deus. As pessoas, né, têm mais temor de fazer coisas que vão ali trazer ali a influência satânica do que fazer coisas que vão gerar as bênçãos do Senhor. As pessoas estão, né, entendendo que existe. Certa vez eu ouvi, né, uma pessoa falando, né, que existe uma... eu estava falando de Deus, do poder de Deus, e a pessoa falou: eu sei, é a eterna luta entre o bem e o mal. Eu já falei aqui para vocês. E eu falei para ele: você está errado. Não existe luta entre bem e mal nenhum. Essa luta não existe, essa luta, né, é uma mentira do diabo. Porque Deus já venceu o diabo, Deus já decretou a sentença sobre ele, e ele não tem a mínima autoridade sobre Deus, então não existe luta nenhuma entre o bem e o mal, porque o bem já venceu, o bem já operou, o bem já destruiu o mal, o bem já sujeitou o mal debaixo dos nossos pés. Portanto, não há luta nenhuma, e as pessoas acham que isso existe. A luta existe, a verdadeira luta existe de nós contra nós mesmos, para sermos fiéis a Deus e não sujeitos ao diabo. Eu não vou contar aqui um testemunho que eu já dei aqui a respeito de certa vez aquilo que Deus me falou a respeito, né, de estar ministrando coisas a respeito de anjos, de demônios, que isso não tem importância nenhuma, né? Isso não é um valor que nós devemos aprender, isso não é um valor que tenha efeito sobre as nossas vidas. Devemos aprender de Deus, devemos aprender a palavra do Senhor, aquilo que é, o que não é o diabo, aquilo que são ou não são os demônios, aquilo que são ou não são os anjos, pouco importa para nós, porque Deus revelou a medida certa para nós, né, daquilo que nós devemos saber. E se você olhar a Bíblia, eu vou ler um trecho aqui, você vai ver aqui quão desprezível é o diabo perante Deus, porque Deus deixou escrito poucos versículos para dizer aquilo que ele é, de tão desprezível que ele é. Diz assim o Senhor, no Isaías 14 mesmo, versículo 12: como caíste do céu, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer: este é o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha os mundos como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa. Essa é a história do diabo. Foi isso que Deus reservou àquele que é desprezível, aquele que, segundo Jesus, porque Jesus falou assim para os seus discípulos: eis que eu vi Satanás cair do céu como um raio. Como um raio. Ele é completamente desprezível. Ele não tem autoridade sobre a tua vida. Ele jamais terá autoridade sobre a tua vida. E aqueles que olham e veem ali, né, aquilo que é, o quão desprezível se tornou aquele que não tem autoridade sobre a tua vida. E jamais terá autoridade sobre a tua vida, se você não der autoridade a ele. Ele é nada perante o Deus que pode todas as coisas. problema é que muitas pessoas estão se deixando envolver por fábulas, conforme diz a Bíblia, né? Dando autoridade e poder àquele que é desprezível, aquele que jamais pode fazer algo se nós estivermos na presença do Senhor, porque o Senhor, conforme diz a palavra que nós lemos aqui, já determinou isso. E a glória de Deus será sempre estabelecida nas nossas vidas, todas as vezes que nós necessitarmos, e necessitarmos daquilo, né, do socorro de Deus, necessitarmos invocar o nome do Senhor, para que Ele venha, para que Ele venha restaurar, para que Ele venha estar sempre ali, nos consolando e nos animando a avançarmos nesse mundo tenebroso e terrível, né, para que as coisas de Deus aconteçam. E se você olhar aqui essa palavra, você vai ver aquilo que é mesmo as trevas, porque o Senhor falou assim, né, todos os que te virem te contemplarão. Este é o homem que fazia estremecer a terra e os reinos, que punha o mundo como um deserto, assolava as cidades que a seus cativos, que a seus escravos, né, não deixava ir para casa. É isso que são as pessoas que estão em trevas. São cativos, presos, são assolados e destruídos por aquele que tem isso no seu coração. Que um dia se rebelou contra Deus, querendo ser semelhante ao Senhor, conforme diz esse trecho da palavra que nós lemos, e foi fulminado por causa desta intenção, por causa desta situação específica. Nós devemos acreditar no Deus da Bíblia, e não acreditar nos nossos medos, e não acreditar nas fábulas que muitas vezes as pessoas aprenderam e aprenderam e aprenderam durante toda a sua vida, e muitas pessoas aprenderam nas próprias igrejas coisas terríveis, aprenderam na própria igreja a temer ao diabo, aprenderam na própria igreja, né, a se sujeitar a ele, a não fazer as coisas que são de Deus por medo do diabo. Né? Quantas vezes as pessoas, né, viveram uma fé, né, uma fé esdrúxula, uma fé que não tem sentido, porque aprenderam desta forma nas igrejas, com medo de serem retaliadas, com medo de sofrerem consequências por fazer a obra de Deus, com medo de levantarem a mão para abençoar uma pessoa, com medo do diabo de levantarem a mão para abençoar uma pessoa, porque achavam que ele poderia ter alguma autoridade e fazer algo mal, né? Algo de ruim para as vidas que estão ali para fazer a obra de Deus e usar do poder de Deus. Isso é incrível. Isso é incrível, mas foi ensinado nas igrejas. Isso é incrível, mas as pessoas aprenderam desta forma a se sujeitar e a dobrar os seus joelhos perante as trevas, perante o diabo. Se sujeitando ali com medo daquele que é desprezível, daquele que não tem autoridade, com medo daquele que não pode fazer nada contra um povo separado, contra um povo que tem Deus na sua vida, contra um povo que tem o Senhor dos Exércitos, que fala e acontece, que determina e não há quem possa, né, deixar de cumprir aquilo que ele falou e aquilo que ele cumpriu. E é inacreditável como essas coisas podem vir a acontecer no meio de nós. Irmãos, vamos viver a grandeza de Deus, acreditando na autoridade que está sobre a tua vida. Né? Já falei aqui uma vez, né, algo incrível aconteceu de uma pessoa antiga da igreja, estava orando, né, no momento da oração, no púlpito mesmo, e manifestou demônio numa pessoa. E o demônio foi expulso da pessoa, e a pessoa, depois acabou o culto, veio lá apavorada pedir oração a mim, porque disse que tinha tocado na pessoa endemoniada. Olhei e não acreditava, não conseguia acreditar naquilo que eu estava ouvindo, por conta daquilo que é uma fé que não existe, um conhecimento que não existe, de pessoas que deveriam já estar se usando da autoridade e do poder de Deus para abençoarem muitas vidas e sujeitarem o diabo, colocarem ele aonde ele deve estar na nossa vida, que é debaixo dos nossos pés, conforme disse a palavra do Senhor. E assim é. Isso foi só um exemplo que eu dei para vocês compreenderem, né, o quão difícil é hoje encontrar uma pessoa que tem uma verdadeira fé e sabedoria para saber lidar com o mundo espiritual, para saber lidar com as coisas que são do Espírito, porque tudo acontece primeiro no mundo espiritual, para depois acontecer no nosso mundo. Quantas pessoas estão fugindo dos trabalhos de macumba, né, que estão nas encruzilhadas, né, atravessam a rua, passam longe quando deveriam passar, e simplesmente olhar, e repreender e falar: eu amarro toda a obra do diabo que está sobre este trabalho, e ir para casa em paz, sossegado, vivendo uma vida tranquila, né, sabendo ali que o poder de Deus irá se manifestar naquilo, e que todo o poder das trevas que estava sobre aquele trabalho, sobre aquela situação específica, já não tem mais força, já não tem mais força, já não tem mais autoridade, porque um servo, uma serva de Deus, determinou ali juízo sobre aquela causa, para que não houvesse mais autoridade naquele trabalho maligno e maldito, né, que estava sendo feito ali. São posturas e posturas. Muitas pessoas preferem ter medo, muitas pessoas preferem recuar a entender aquilo que está sobre a sua vida, né, a entenderem o poder de Deus que está sobre nós, a autoridade de Deus que foi dada a nós, para que nós possamos viver num mundo de forma diferente. Você não pode se sujeitar àquilo que não é de Deus. Nós nos dobramos e nos sujeitamos a tudo aquilo que é de Deus. Temos que nos dobrar e nos sujeitar àquilo que é de Deus. E não podemos, né, absolutamente nos dobrar e nos sujeitar àquilo que é das trevas. Àquilo que é das trevas. Eu não sei quantos versículos bíblicos tem na Bíblia. Já vi um dia, mas não lembro. Mas esses poucos versículos que nós lemos aqui, né, mais um pouquinho para frente, foi aquilo que Deus deixou escrito sobre o nosso inimigo, a história dele. Uma página, um pedacinho de uma página, para você compreender quão importante ele é para você conhecê-lo, para você entender quão importante ele é para você saber como ele é, para você entender quão importante ele é para você ter medo dele. Eu já vivenciei muitas coisas no mundo espiritual. E eu vim de uma igreja, eu fui criado numa igreja, né, fui formado numa igreja, né, que tinha muita unção, muito poder. E era uma igreja que lidava muito com batalha espiritual. E eram coisas assim muito feias mesmo. Coisas terríveis que a gente via, né, acontecendo, e Deus mandava, porque lá era o lugar de libertação, lá era o lugar que essas pessoas eram tratadas, e tratadas com poder e autoridade, de coisas que vocês não podem nem imaginar no mundo espiritual, né, de pessoas transformando o seu rosto como o de uma cobra, né, endemoninhada, né, o rosto virou, a boca da pessoa, ela saiu para frente como se fosse uma cobra, né, de tão terrível que era aquela possessão demoníaca, e quanto, né, quanto de ministração teve que ser feita para que aquela pessoa fosse liberta. Mais de 3 horas de ministração para que aquela pessoa pudesse ser liberta de algo terrível que estava sobre a sua vida. Pude ver, né, coisas assim incríveis nesse mundo espiritual, mas que tem pouca importância. O que eu mais extraí é que Deus tem autoridade sobre tudo. É. Virou para lá, virou para cá, rolou para lá, rolou para cá, falou um monte de bobagem para lá, falou um monte de bobagem para cá, mas o que prevaleceu foi a palavra de Deus. O que prevaleceu foi a ordem do homem de Deus, dizendo, sai. O que prevaleceu foi aquilo que a Bíblia disse, que deveria prevalecer. E foi assim, independente de tudo aquilo que eu vi, e de tudo aquilo que eu aprendi, e de tudo aquilo que eu vivenciei, né? A essência de todas as coisas é, o poder de Deus é maior, sempre, do que o poder das trevas. Sempre será desta forma. Nunca haverá uma história diferente se nós conhecemos, se nós vivenciamos o Deus da verdade, o Deus da Bíblia, aquele que tem autoridade nos céus e na terra. Muitas pessoas, irmãos amados, nesse mundo, não dentro da igreja, porque a igreja é um lugar de revelação, mas muitas pessoas no mundo não acreditam no diabo. Muitas pessoas no mundo não acreditam que uma pessoa pode estar endemoniada. E essa é uma verdade que nós vemos no nosso dia a dia, é corriqueiro isso para aquelas pessoas que estão na presença do Senhor, percebendo e vendo esse mundo espiritual, né? Orando e pessoas sendo libertas, orando e pessoas sendo curadas, né? Orando e demônios sendo expulsos das vidas, conforme Jesus Cristo nos orientou, conforme Jesus Cristo nos disse. Né? Quando o Senhor Deus disse, quando Jesus disse, aquela passagem bíblica que eu citei aqui, quando Jesus falou, né, que ele viu Satanás cair do céu como um raio na terra, né, foi quando os discípulos foram enviados por ele, e o Senhor Jesus falou assim, vão pelas aldeias, vão ali pelas cidades, e ali vocês entrem nas casas, e ali vocês, né, expulsem os demônios, e ali vocês curem os enfermos, e ali vocês ministrem a minha paz. Se o dono da casa receber a paz, ficará lá. Se ele não receber a paz, voltará para vocês outros. E a Bíblia diz que os discípulos 70 que Jesus enviou voltaram felizes e disseram para o Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? Até os demônios se submetem a nós em teu nome. E Jesus olhou para eles, vocês estão felizes? Vocês têm que estar alegres porque o seu nome, né? Está escrito no livro da vida. E ele falou, eu vi Satanás cair do céu como um raio. E ele falou, eis que eu vos dou autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões. E nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Você acredita na palavra do Senhor? Você acredita na palavra de Deus? Então ele disse assim, que nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Absolutamente poderá vos causar algum dano, porque ele nos deu autoridade. Porque Jesus nos deu autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões. Nenhuma força das trevas, nenhuma força do inimigo poderá causar algum dano. Aqueles que têm essa autoridade, aqueles que têm esse poder, aqueles que vivem a grandeza de Deus, aqueles que vivem na presença do Senhor. É lógico que o teu inimigo vai tentar contra a tua vida. Ele é teu inimigo? É lógico que o teu inimigo vai tentar te derrotar e te destruir, conforme é aqui, né, aquilo que ele sabe fazer, roubar, matar e destruir, conforme diz a Bíblia. Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele vai tentar vir sobre a tua vida para fazer isso. Mas você não pode ter medo. Mas você não pode entender que ele conseguirá êxito, que conforme diz a palavra do Senhor, pela manhã ele já não existirá na tua vida. A Bíblia diz que, né, do livro de Deuteronômio, que Satanás virá contra ti por um caminho. Ele virá contra ti por um caminho, mas ele fugirá de ti por sete caminhos, por sete caminhos, apavorado, fugirá de ti por sete caminhos. Esta é a promessa do Senhor. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Vamos vivê-la. Vamos acreditar que esta é uma verdade. E viva esta verdade, para que a glória de Deus esteja sobre ti sempre. Sempre e sempre e sempre. E aí você será irresistível, lutando, mas vencendo. Passando, às vezes, dificuldade no meio da sua luta, mas vencendo. Vencendo todas as dificuldades, vencendo todas as angústias, vencendo o pecado, vencendo a tentação, vencendo aquilo que te faz ser amaldiçoado, vencendo, para que a glória de Deus cada vez mais esteja sobre a tua vida. Para que a glória de Deus cada vez mais esteja sobre a tua vida. Não existe, obviamente, pessoa aqui nesta igreja que não tenha hoje uma luta, uma dificuldade, uma angústia, um medo. Não tem pessoa aqui. Mas nós temos que prosseguir, ir em frente, porque a palavra de Deus diz para que nós tenhamos bom ânimo, para que nós tenhamos força para avançarmos, para irmos em frente sempre, lutando. Às vezes achamos que estamos fracos, mas aí que estamos fortes, diz a palavra do Senhor, né? Quando pensamos que estamos fracos, aí é que estamos fortes. É? A palavra de Deus diz, certa vez, o Senhor chamando o seu povo para lutar, ele falou assim, digo fraco, eu sou forte, digo fraco, eu sou forte, ou seja, se levante na sua fraqueza, acreditando na palavra de Deus, acreditando que Deus está à frente, acreditando que Deus não nos abandonará, acreditando que o Senhor avançará, né? E aí nós nos tornamos fortes, e quando você menos espera, você superou aquela dificuldade, você superou aquela barreira e você alcançou a sua bênção. Você alcançou, né, aquilo que você tanto desejava, né? E aí você tem aquele refrigério gostoso, né? E logo depois vem outra luta. Né? Logo depois vem outra luta, mas você vai estar mais forte. Porque você viveu a glória de Deus. E você vai lutar, e vai se desgastar, e vai vencer, e virá a próxima luta. Só que você ainda vai estar mais forte ainda. Porque a tua fé aumentou, porque a tua fé viu a glória de Deus, porque você, né, na sua fraqueza, se sustentou, Deus te sustentou, conforme, né, diversas vezes Deus fez na Bíblia, né, mandando comida pelos corvos, né, mandando Elias ser alimentado pelos corvos, mandando codornizes, né, para que o povo fosse alimentado, e codornizes que não voavam alto, codornizes que voavam 1 metro de altura, para que o povo de Deus pudesse pegar e comer ali no deserto. E aí virá outra luta. E aí você vai estar mais forte ainda, vigoroso, e você vai olhar para o teu inimigo, vai mirar nele e já vai determinar o poder de Deus, e ele vai cair, e ele vai sucumbir, como as muralhas de Jericó sucumbiram e caíram, e você vai avançar sobre ele, e você vai passar. E aí virá outra luta, e na próxima luta você vai estar mais forte ainda. Porque a tua fé será inabalável e a tua vitória, ela será manifesta de forma sobrenatural, que muitas vezes nem você acredita, né, com seus olhos naturais, que aquilo está acontecendo. Esta é uma história, essa foi uma ilustração que eu dei aqui, mas é uma história, é a tua história, deveria ser a tua história. Para que as coisas que são de Deus se manifestem cada vez mais em você. Para que as coisas que são de Deus sejam cada vez mais verdade na sua vida. E você seja influenciado cada vez menos por aquilo que o diabo quer colocar na sua vida. E viver essa história. Viver essa história. É o teu destino. Viver essa história. É a história que Deus quer que você viva. E nós devemos olhar para a nossa vida. Olhe para a tua vida. Olhe para a tua vida. E aquilo que eu sempre falo aqui, e eu fico muito feliz que mais uma vez, eu fiquei extremamente feliz porque mais uma vez, na quinta-feira, uma pessoa veio para mim e falou: Pastor, acabei de ler a Bíblia toda. Mais uma pessoa que estava feliz e radiante e pôde me dizer: Pastor, eu li a Bíblia toda. E esse deve ser um fundamento. Conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, para você usar esta palavra. Que segundo a Bíblia é a espada do Espírito, é a tua arma de guerra. Para que você possa vencer e vencer e vencer e vencer e vencer. Por conta da tua fé na fidelidade de Deus. Porque o Senhor falou, acontecerá. Porque o Senhor disse, acontecerá. Porque o Senhor determinou, acontecerá. E muitas pessoas têm desprezado. Não pode. A igreja cristã, hoje em dia, é uma farsa. É uma farsa, porque não conhece essa palavra. A igreja cristã, hoje em dia, é uma farsa, porque não vive a palavra. A igreja cristã, hoje em dia, é uma farsa. Porque não conhece o Deus da Bíblia. A igreja de Deus hoje é uma farsa, porque se sujeita ao diabo e não se sujeita a Deus. A igreja de Deus é uma farsa, porque tem medo do diabo e não acredita no poder de Deus. Viva diferente, haja diferente. Uma vez eu ouvi um testemunho. E assim, eu senti assim, não sei nem o sentimento que eu senti quando eu vi o testemunho, que foi tantos sentimentos misturados. Tinha uma pessoa, eu congregava numa igreja, eu não era o pastor da igreja. Eu congregava numa igreja e lá tinha assim, uma pessoa muito humilde, que eu gostava muito, eu conversava muito com essa pessoa. Ele era um servo de Deus, uma pessoa de Deus, simples, mas simples demais. E ele tinha uma menina, assim, uma filha, devia ter uns 8 anos de idade, ou 7 anos de idade, era novinha também. Então ele era jovem. E ele era casado. E ele era uma pessoa muito humilde mesmo. E em determinado momento, a mulher dele, na sua casa, começou a passar muito mal. E começou a brigar com ele. E começou, assim, a ter uma confusão muito grande naquela casa. E ele colocou no seu coração, né, na sua humildade, na sua simplicidade: eu vou jejuar a Deus e vou orar a Deus para Deus me revelar aquilo que está acontecendo. E ele começou, ele trabalhava à noite, ele começou a jejuar e começou a orar durante um dia, e no meio do jejum dele, da oração dele, ele separou aquele dia para que acontecesse aquilo. No meio da oração dele, a mulher dele manifestou um demônio. Uma jovem manifestou um demônio dentro da casa dele. E ele não sabia o que fazer. E ele estava sozinho porque ali não tinha um obreiro, não tinha um pastor, porque era a casa dele. E ele estava ali jejuando e orando. E aconteceu tudo aquilo. E ele não sabia como proceder. E ele resolveu fazer aquilo que está na Bíblia. E ele disse que ele impôs as mãos sobre a mulher dele e mandou aquele demônio sair. E aquele demônio saiu. E depois ele veio a descobrir, porque a sua mulher falou, que ela tinha traído ele. Que ela adulterava. E aquele demônio era resultado do adultério. E ele... Ela pediu perdão, obviamente, e depois tudo se modificou e ele conversou comigo e contou essa história. Para vocês verem, irmãos amados, como as histórias das vidas muitas vezes passam por um mundo espiritual, e muitas vezes as pessoas estão ignorando esse mundo espiritual e agindo segundo aquilo que o seu coração diz, deixando de lado atitudes que podem gerar uma bênção inacreditável, fazendo aquilo que Deus deseja que nós façamos para que a bênção de Deus venha, estão tentando resolver os seus problemas com as suas próprias mãos, estão tentando resolver um problema com a sua força, né? Estão tentando resolver o problema com aquilo que não resolve, com a força que não resolve, estão deixando de lado aquilo que verdadeiramente vai trazer um resultado para que as coisas que são de Deus aconteçam. Para que as coisas que são de Deus aconteçam. Você deve olhar para tudo isso que eu estou te falando aqui hoje e fazer uma auto-reflexão, né, e compreender que essas coisas todas acontecem. Eu vou falar algo aqui, está no livro de 1 Coríntios, não lembro agora o capítulo, ou no livro de 2 Coríntios, não lembro agora o capítulo, mas que fala que quando o homem se deita com uma mulher e pratica sexo, os dois entram em comunhão plena e tudo aquilo que está em um passa para o outro. Quando o homem deita com uma prostituta, todo mal, todo espírito que está na prostituta vem sobre ele. Quando o homem adultera e pratica sexo com uma mulher, toda a influência espiritual que está sobre aquela mulher, porque estão em comunhão carnal, vem sobre o homem. É algo terrível no mundo espiritual e que é tão normal nos dias de hoje, né? É tão terrível, é tão abominável, é uma situação tão abominável e é uma situação que as pessoas hoje acham tão natural e tão bom. Estão gerando consequências terríveis para suas próprias vidas, para suas famílias, para os seus filhos que serão influenciados por esses espíritos malditos. E não estão entendendo isso, porque falta conhecimento, porque verdadeiramente não são de Deus. Um dos maiores pecados, na verdade são dois pecados, os dois maiores pecados que existem hoje, que são praticados por pastores, são dois. Por incrível que pareça, mas são dois. O primeiro é o adultério, o segundo é o homossexualismo. É incrível, mas são os dois maiores problemas hoje que afligem um pastor. O adultério e o homossexualismo. Parece que eu estou falando assim bobagem, né? Mas não. Tem muitos homens de Deus que estão se deixando, que estão caindo por conta do homossexualismo. E as pessoas às vezes não estão nem compreendendo. Esses dias atrás eu fui orar para uma pessoa que não é dessa igreja, e a pessoa tinha problemas espirituais, e a pessoa falou, existia um espírito homossexual na pessoa. E ele estava falando que ele queria experimentar aquilo, que ele estava buscando experimentar aquilo. Um espírito pervertendo a alma, pervertendo o corpo, fazendo com que haja algo que é abominável a Deus. Algo que é abominável ao Senhor. E as pessoas estão deixando de lado isso. Né? O pastor conhece a palavra do Senhor quando o Senhor fala isso. Quando o Senhor fala aquilo que eu ministrei aqui agora, que toda a influência do mal na conjunção carnal virá. Aquela expressão bíblica que Deus disse, né, no livro de Gênesis, quando criou o homem e a mulher, né, que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Ela tem contextos, né, espirituais, mas também tem contextos que estão, na verdade, aquilo que está descrito no livro de 1 Coríntios ou 2 Coríntios, que eu não lembro agora, que fala a respeito dessa comunhão carnal. E é uma comunhão mesmo. para que haja ali algo terrível. E as pessoas estão se deixando levar por isso, sem conhecimento e sem entendimento, deixando de lado a palavra do Senhor mais uma vez. Nós queremos ver uma igreja sadia, um povo que vive a glória de Deus, o poder de Deus, e que supera as suas lutas sempre. Sempre, sempre, sempre. É essa a vontade de Deus para a sua igreja. Essa é a vontade de Deus para você. E quando você encontrar uma pessoa que é crente, e que está vivendo uma vida desregrada, uma vida absurda, você fala: você já leu a Bíblia? Você vai ver que a pessoa não leu a Bíblia. Você conhece a palavra de Deus? Você vai ver que a pessoa não conhece a palavra de Deus. Que é um fundamento para que nós possamos vencer neste mundo. Aqui está a tua vitória. Acreditar no Deus fiel. Se você acredita no Deus fiel, que Ele é fiel, você tem que cumprir a sua parte para que a fidelidade de Deus, do lado positivo, aconteça. Né? Eu vou dizer mais uma vez para você aquele versículo que a Dori disse aqui. Eis que os meus pensamentos sobre vós são pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Esse é o desejo de Deus. Não quer dizer que vai acontecer contigo. Os pensamentos dele são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Mas se nós formos, né, infiéis a ele, desobedientes a ele, virá o mal. Virá o mal. Com certeza virá o mal, porque a própria palavra de Deus disse isso. Né? Eu vou terminar, irmãos. Eu poderia ler para você aqui o texto bom, mas eu não vou ler o texto bom. Aliás, o texto da palavra de Deus é sempre bom, né? Mas eu vou ler a parte ruim. Depois você lê a parte boa. Livro de Deuteronômio, capítulo 28. Só preste atenção. O título é Castigos da Desobediência. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Será, porém, se não deres ouvidos à voz do teu Deus, não cuidando de cumprir os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno, virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Virão sobre vós todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Não vou ler o resto, que é muito, muito ruim. Por causa das obras das tuas mãos, porque me abandonaste, diz o Senhor. Pois você lê o capítulo 28, versículo 1, você vai ver quão bom é servir a Deus. As promessas dele para aquele que é fiel. As promessas dele. As pessoas costumam ler a parte boa, né? Porque a parte ruim é muito dura. Mas é a palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus, a palavra de Deus tem que ser falada, irmãos. A palavra de Deus tem que ser falada. Né? Você vai viver esta palavra e você vai ver a grandeza do Senhor. A grandeza de Deus. Porque o Senhor falou, acontecerá. Simplesmente é isso. Você foi chamado hoje para receber poder de Deus. Hoje é dia de poder, irmãos. Hoje é dia de você receber poder. De você se levantar e entender assim: eu vou ser abençoado por Deus. De você falar assim: meu Deus falou, então eu vou ser abençoado. O meu Deus falou, então eu vou ser abençoado. Por que que você vai ser abençoado? Porque o teu Deus falou e porque você é fiel à palavra dele, por isso você vai ser abençoado. Por isso você vai ser aquele que, né, é o receptor da palavra, é o dono da palavra, é o alvo da palavra, melhor dizendo. É o alvo da palavra. O alvo da palavra somos nós. O alvo da palavra é a igreja. O alvo da palavra é aquele que quer. O alvo da palavra é aquele que busca a Deus. O alvo da palavra é aquele que entregou a sua vida a Deus. Esse é o alvo da palavra. Primeira mentira que o diabo falou é que ele não existe. E essa mentira está prevalecendo nas mentes e nos corações de muitas pessoas. Nas mentes e nos corações de muitas pessoas. Vamos orar. Vem aqui à frente. Vou orar por você agora.